Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. O convidado de hoje do programa Entrevista Coletiva é o jornalista Humberto Treze. Treze, podia contar pra gente como é que tu começou no jornalismo?
Tudo bem. Comecei em 84, no ano que eu me formei. Formei em agosto de 84 na Famecos PUC. E naquele mesmo mês eu comecei a trabalhar em Guaíba, num jornal chamado Repórter, um semanário. Fiquei um ano e pouco ali, depois fui trabalhar num outro semanário da mesma empresa, que chamava Metrô, que circulava na linha do metrô, daqui até Sapucaia do Sul na época, agora vai a Sandro. E depois eu fui convidado a trabalhar na sucursal da Gazeta Mercantil, né, aqui em Porto Alegre. E só tinha cobra criada lá. E foi muito bom, porque professores de faculdade e gente muito interessante, gente muito experiente, que era jornalista desde os anos 60. E aí aprendi muito. E dali aquilo se tornou um embrião num jornal chamado Diário do Sul. E o Diário do Sul durou 2 anos e fez história no Rio Grande do Sul. Era um jornal que tinha correspondência na Europa, na Índia, na Argentina, coisas que a Zero Hora não tinha na época. Ele era um jornal formato standard, que pretendia fazer matérias definitivas por dia, a cada dia. Então, em vez de pegar um assunto e fazer o factual, tentava, via pesquisa, banco de dados bem eficiente na época, pra época, apesar de não ser computadorizar, tentava fazer um apanhado geral, arrevistado, de cada tema que era. Foi interessante. Eu sempre trabalhei na área de geral e polícia, né, ali. E depois disso, o jornal terminou, em 1988, em outubro de 88, e em novembro eu fui para Zero Hora, para cobrir eleições, início de novembro. Aí comecei na política, cobrindo eleições. Fiquei na política um tempo. E em 89 fui contratado, no início de 89 fui contratado, estou lá na Zero Hora desde então. Cobri eventualmente política, cobri praticamente todas as eleições de lá para cá, no período eleitoral. E fora o período eleitoral, eu trabalho em geral e polícia.
Esse jornal que tu trabalhou antes da Zero, assim, não sabe por que ele fechou?
Ah, por problemas próprios e pela concorrência também muito forte, né? Mas ele não tinha parque industrial próprio. Uhum. Ele rodava em Santa Cruz do Sul. Todos os dias os fatoritos eram enviados de carro de noite até lá.
Nossa.
Morreu um motorista nessa daí, o jornal quase não saiu. Tiveram que pegar dentro do rio os fatoritos, onde o cara morreu acidentado, para ir, para ter uma ideia de como é que era feito. Era um acidente diário. E ele não tinha prédio próprio também, era alugado. Na realidade, das três coisas que o Marx ensina, capital, trabalho e meio de produção, ele só tinha o trabalho. Ele atrasava salário, ele atrasou em 12 meses, eu lembro que atrasou 8 o salário dos funcionários. Com esse atraso, o salário se pagava a rodagem do jornal também, né? Mas fora esses problemas econômicos, ele era um jornal muito bonito e muito aprofundado. Principalmente na área de política e economia. Era semelhante ao valor econômico, assim. Política e economia, e com uma força mais na cultura. A parte mais fraca era a que eu trabalhava, que era geral polícia. Essa tinha menos.
Um jornal que faz falta hoje.
Ah, faz falta. Eu acho que faz falta de qualquer forma, jornais, por exemplo. Está muito concentrado. E não é porque eu trabalho na Zero Hora, acho que é o melhor jornal que tem aqui, o que não é suficiente. Apesar de ser o melhor, não é suficiente isso. Deveria ter outros jornais do porte numa Zero Hora, até para a gente ter mais campo de trabalho e para o leitor ter mais opções, né?
E essa falta de concorrência prejudica, por exemplo?
Prejudica tudo. Prejudica para nós, prejudica para o leitor. Uhum. Né? Mas quem é competente se estabelece. Foi o que aconteceu com eles. Praticamente mataram, via concorrência, acho até que leal, mataram a Caldas Júnior. Ela teve que renascer das cinzas, mas a Caldas que renasceu não é a mesma potência que era anterior. Hoje, a RBS é o que era a Caldas Júnior 25 anos atrás, né? Em termos de mídia, das várias mídias, né? Tem a importância que tinha. Mas acho que deveria ter pelo menos duas mídias grandes assim aqui no estado pra gente ter alternativas. Né?
E por que tu escolheste trabalhar na parte de polícia?
sempre gostei de ler assuntos desse gênero, sempre gostei do fio da navalha, gosto da coisa da coisa nua e crua, assim. Sempre gostei do jornalismo do limite. E eu acho que o jornalista se testa muito nessa área, porque tu tá num setor que tu mexe com a reputação e com a vida das pessoas diariamente. E eu acho que é uma forja de jornalista. Eu tinha essa curiosidade e não me arrependi. Eu trabalhei 8 anos fixo só em polícia, na Zero Hora. Praticamente não fazia geral, só eventualmente. E foi muito importante, né? Cobri bons casos aí. Cobri o caso da Alt, cobri o caso Alex Thomas, se alguém lembra. Um menino foi espancado até a morte em Capão da Canoa. Isso antes da Zero Hora, ainda no Diário do Sul. Depois cobri o caso da Alt, em 88, pelo Diário do Sul. Depois o julgamento casado pela Zero Hora. E de lá pra cá fiz várias coisas. Chacinas no Rio de Janeiro, fiz umas 3. Vigário Geral em 93. Fiz uma chacina Nova Brasília, 13 mortos em 95. Fiz várias coberturas no Rio. Fiz coberturas policiais no Paraguai também, sobre roubo de carro, roubo de caminhão, tráfico de drogas. Fiz sobre caçadores de recompensa no Paraguai. Nós conseguimos localizar um caminhão roubado aqui no Rio Grande do Sul, lá em Assunção. O caminhão foi apreendido, nós levamos a foto pro dono aqui em Bento Gonçalves, o cara chorou, nós tiramos foto dele chorando com a foto do caminhão. Tem umas coisas bem interessantes, bem emocionantes, assim. E fiz também no Paraguai sobre contrabando de cigarro. A matéria que eu mais gostei de todas que eu fiz no Paraguai, nunca me deu prêmio, foi essa do contrabando de cigarro. A gente visitou todas as fábricas que exportam cigarro clandestino para cá. Foi bem interessante, assim. A gente conseguiu uma sequência maravilhosa de fotos, que era os caras jogando caixas e caixas dentro do rio, Ponte da Amizade, e um cara ir buscando, nadando lá, as caixas de cigarro. Muito interessante. E em nível local aqui, né, fiz cobertura diária de polícia, muitos crimes e tal. É isso, é emocionante. É um lugar que dá bastante emoção trabalhar. Só que chega uma época, tu começa a te sentir um pouco mal. Pois. Só fazer coisa destrutiva, tu entende? Porque é essencialmente um jornalismo de destruição.
Tu tem uma preparação, uma defesa psicológica com isso? Tu consegue monitorar ela pra conseguir cobrir esse mundo cão, digamos?
Sim,
assim?
Eu me criei em vila no interior. Então eu convivi muito com esse tipo de gente, né? Tanto com polícia quanto com um cara que acabaram virando marginal. Então isso aí não me era estranho e tal. Mas eu digo, a questão do astral, tu tem que ter uma certa defesa psicológica, senão tu vira um baixo astral. Nos primeiros tempos, o que a gente fazia? Eu terminava a jornada diária, ia pra bar e ficava comentando tudo que tinha visto o dia todo. Tu e os outros reportes de polícia. Então, e polícia faz a mesma coisa. O policial faz isso. Ele convive de noite com policiais que ele convive o dia todo. Bagaceirado em bar. E é o que tu fazia quando jornalista. Mas chega uma hora que isso aí cansa. Né? E se tu é casado, tua mulher não aguenta mais aqueles papos. E aí tu muda. Ou tu muda ou tu baila.
Tu fizeste a cobertura do caso Daut, né?
Também.
Como é que foi?
Eu, o Ricardo Stefanelli, que é editor-chefe da Zero, fez no Diário do Sul também.
Como é que foi a cobertura do...
Foi uma loucura. Meses e meses tentando ver se era o Dixheimer ou não, o culpado. Aquilo foi interessante, que a imprensa ajudava a investigar também. Ela ouvia testemunhas, às vezes, antes que a polícia. Foi bem, muito interessante. Foi bom.
Como é que é cobrir favela, assim? Tem que ir com a polícia, não tem? Como é que...
Depende do que tu quer. A maioria das vezes que eu cobri favela, eu trabalhei sem a polícia. Com a polícia é uma coisa e sozinho é outra. Mas em ambos os casos, eu sou favorável que tu te identifique como jornalista, principalmente quando eles estão em guerra. Tá? Por quê? Onde tem crime organizado, se tu for surpreendido gravando os caras clandestinamente, coisa e tal, eles podem não acreditar que tu é jornalista, vão achar que tu é policial. Aí, adeus, tia Chica. Ou mesmo sendo jornalista, como foi o caso do Chinop, não gostaram e mataram ele, né? Então é melhor te identificar como repórter e correr o risco de levar um não
do que depois
descobrirem que tu tá lá com um gravador oculto e tal. Eu acho que gravador oculto para certas situações, inclusive time organizado, mas não onde eles têm território, onde eles mandam tudo, onde as pessoas todas são desconfiadas. Acho que eventualmente tu usa a gravação e acho totalmente legítimo. Tem uma discussão, isso aí na categoria, se é legítimo usar Eu acho totalmente legítimo tu, inclusive, ocultar teu nome, tu trocar de nome, desde que depois que tu terminou de gravar o cara, de ver não sei o que, e tu volte lá novamente e diga, bom, tu foste surpreendido por uma gravação em que tu diz isso aqui, o que tu tem a dizer agora. Tudo bem, isso depois. Ou tentar fazer isso depois, em favela, dificilmente tu vai conseguir voltar lá. Mas eu digo assim, ó, por exemplo, um cara que te vende um carro roubado aí, ou coisa do gênero, tu vai lá e diz, olha, tua loja vende carro roubado. Ah, não, não vende. Não, mas eu tenho uma gravação, o que tu me diz disso, tá? Ou um médico que faz aborto, ou um médico que vende atestado falso, entende? Agora, evidentemente, quando tu envolve risco de vida, eu acho melhor tu voltar com a polícia depois, né? Tem inclusive uma técnica para fazer isso. Você pode, existe o questionamento se é legal ou não. Alguns juízes questionam se é legal tu utilizar a gravação oculta ou não. Acho que seria de bom tom tu avisar um promotor, por exemplo, ou um delegado de polícia, quando tu vai fazer uma coisa dessa. A Adriana Irion, minha colega da Zero, recentemente comprou um fuzil de um vagabundo aí. Uma arma de guerra. Ela preparou tudo antes e deu um depoimento para um promotor antes. E o promotor sabia. Depois ela entregou a arma pro promotor, porque é proibido você fazer isso aí. Mas ela entregou mostrando que a finalidade era jornalística.
Claro.
Era evidenciar a facilidade com que tu compra ter arma de guerra em favela aqui do Rio Grande do Sul. Interessante. Então é isso. Voltando à questão de favelas. Às vezes que eu fiz entrevistas com quadrilheiros em favelas, no Rio de Janeiro, principalmente, duas ocasiões. Nas duas eu me identifiquei como repórter. Fiquei empentelhando os caras até me dar a entrevista.
E tu escutou muito não?
Não. Casualmente eu peguei os caras em bons momentos.
Uhum.
O que aconteceu numa segunda vez que eu fui, as duas em Vigário Geral, em épocas diferentes, é que na segunda vez a quadrilha tinha mudado. Os caras que eu procurei não estavam mais lá e eles não acreditaram que eu era jornalista.
Uhum.
E aí queriam me matar. Eu e o Ronaldo, né, o fotógrafo da Zero. Ficaram dizendo que iam levar nós pra vala e tal, manietaram as mãos da gente. Foi um horror. Até que eu lembrei do nome de um outro cara que ainda tava na quadrilha. E o cara veio lá e disse, não, eu conheço esse sujeito aí, larga eles e tal. Cara, mas foi...
Salvo pela memória.
O nome do cara é Vinícius, nunca mais esqueço. Um sarará de olho azul.
Nessas coberturas, Tressa, quando tu vai, quando tu transita, vai pro Rio de Janeiro, tu tem apoio também de jornalistas de lá? Ou é sozinho?
Hoje em dia eu vou sozinho, tá? Mas nas primeiras vezes, o que que eu me calcei? Me calcei com informações deles.
Uhum.
Casualmente essas duas aí que eu fiz com os traficantes lá, eu fiz sozinho. Mas pra saber onde é que ficam as favelas, pra saber o que tá rolando, quando dá morte e coisa, eu me informo com os colegas. Uma das coisas que eu digo para os colegas que estão iniciando e que vão cair num lugar que nunca... Eu, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro pela Zero Hora, eu não conheci o Rio.
Uhum.
Eu fui direto para uma favela. Então, deixei minhas malas no aeroporto, peguei um táxi e fui para a favela. E o que tu faz? Se tiver tempo, te calça com os colegas. Jornalista adora ajudar jornalista. Tá entendendo? Desde que não vá concorrer com ele diariamente, mas...
Uhum.
Mas no caso, não tem como tu concorrer com a grande mídia onde tu vai. Então, eles até vão te auxiliar. A gente, assim como a gente auxilia colegas estrangeiros que vêm visitar Zero Hora de vez em quando aqui, eles nos ajudam lá no Globo, no JB, no Dia. Eles sempre nos ajudaram, dando dicas, arquivo de jornais, dando telefones de pessoas que lidam com favelados ou com polícia ou com tal. Celulares, que é uma coisa que tu não tem quando tu chega na cidade. Tu não sabe celular de polícia nenhum. Muito menos de bandido. Os caras têm, às vezes, do bandido ou do advogado do bandido, que é muito importante.
E como é que é a relação com a polícia?
Aí. Aonde?
Aqui.
Aqui é boa.
É boa?
É boa. A nossa polícia não tem, assim, tradição de trabalhar para o criminoso, como em outros lugares do Brasil. Hein? Principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, alguns bons policiais que eu entrevistei se queixam de que os colegas se vendem a bandidagem, que recebem caixinha mensal. Como aqui se recebe do bicho, e sempre se soube que as delegacias de bairro recebem do bicho, lá no Rio recebem do tráfico. Essa é a fama. E algumas investigações comprovaram isso. Investigações famosas dos promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Biscaia, que hoje é deputado, da própria juíza Denise Fossar, confirmaram que tinha propina mensal para delegacias e para batalhões. Aí no caso dos bicheiros e os policiais mesmo que investigam dizem que do tráfico, né? Então aqui deve acontecer também em alguns casos, mas não é disseminado. Então, nesse caso, a relação é boa. Em princípio, a gente tem uma relação de razoável confiança com a polícia. E digo para você o seguinte, com todos os seus pecados, e tem muitos da polícia, tem muita gente torta no meio, é melhor confiar em policial do que em bandido. Não, não vão cair na história de que, ah, prefiro o bandido do que o bandido de carteirinha, que é o policial, isso aqui, isso. Não. Via de regra, eu vou dizer uma coisa assim, por mais torto que seja um policial, se tu tá na rua, tu tá sendo assaltado, tu tá correndo risco de vida, por mais que ele seja um cara que recebe grana de alguém, coisa e tal, naquela hora ele entra e banca a polícia, entendeu? Ele vai tentar te ajudar. Ele vai, é um impulso que dá. Ele foi treinado pra isso. Agora, eu te pergunto, um bandido vai te ajudar contra o bandido na rua? Não vai. Então vocês pensem sempre nisso aí. Na bola dividida tem um cara que tem um treinamento e tem um verniz civilizatório, que é o policial. E tu tem um outro cara que é o bicho solto, que é o cão. Esse aí só quer saber dele. Ele vai te dar entrevista se ele achar que é interessante pra ele ou se a vaidade bater na hora. Mas assim, no mais, ele não quer nada contigo.
O bandido dá entrevista por vaidade?
Principalmente por vaidade. Ou quando ele sofre uma sacanagem qualquer, está sendo extorquido sistematicamente pela polícia, ou está com a cabeça a prêmio, querem matar ele, talvez o seguro de vida dele seja dar uma entrevista. Mas aí é o advogado que vai aconselhar. Normalmente, sem advogado, sem nada, quando você chega de surpresa, num lugar que ele é controlado por ele, aí é vaidade.
Os bandidos são bem assessorados, então.
Bandido que é bandido tem que ser bem assessorado, senão ele não controla nada. Tem que ter um bom advogado. Tem que ter bons informantes. Tem que ter contato dentro de banco para fazer assalto. Senão, não é bandido. Senão é petinhão.
Numa das reportagens que tu escreveu sobre as favelas do Rio lá, uma coisa que me surpreendeu é a ligação que diz que os líderes da comunidade têm com o tráfico, que às vezes a gente acha que vai chegar no líder da comunidade e vai encontrar alguma coisa diferente, e às vezes eles são só representantes.
É, muitas vezes. Muitas vezes. O tráfico tenta controlar todas as associações comunitárias. Eu me lembro de uma época que a Mangueira se orgulhava de não ter jogo do bicho e tal, mas aí se descobriu que ela tinha ligação com o tráfico, a comunidade lá da associação comunitária. Então, via de regra se diz lá no Rio que o que não tem com o tráfico tem com o jogo do bicho, né? Mas tudo bem, não tem muita escolha também, tá? O bandido é um ditador encastelado. Esses caras, ele age de uma forma Robin Hoodiana, evidentemente, né? Tira dos maiores para dar para os menores, mas ele dá para os menores por interesse. E tem mais coisas horríveis que acontecem na sua vida. Por exemplo, assim, a menina, né? Que nem vocês aí. Ele se apaixonou por vocês. Aí tu tá ferrado. Via de regra, o cara vai tomar tudo do namorado. E mandar o namorado passear. Se ele for bonzinho. Se ele for mal, ele mata. Isso acontece todo dia, toda hora, em tudo que é favela. Acredito que aqui também. Isso é uma coisa pra ser vista. Mas os caras são senhores feudais. Eu tive acesso às gravações do Fernandinho mandando retalhar um cara que andou com uma das quatro mulheres dele. Vocês devem ter visto isso. Chegaram a ver? Aí o vigilante corta o cara em pedaço por telefone. Manda o cara comer a orelha.
Existe um júri, não é?
Eu fiz uma matéria uma vez que até deu um prêmio chamado Tribunais do Tráfico. Foi logo na época da morte do Tim Lopes. Eu tive no Rio, né? E aí eu fiz a coisa sobre a investigação da Martin Lopes e também aproveitei para vasculhar casos, né? Nas favelas, fui falar nas favelas e também em arquivos de jornal. Isso foi bem interessante.
Nós estamos aqui pela rádio da Universidade 1080M com o programa Entrevista Coletiva. O convidado de hoje é o jornalista Humberto Trezzi.
Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Paiva.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Continuamos com a entrevista coletiva hoje, recebendo o jornalista Humberto Trezzi. Queria que tu falasse um pouco mais sobre a reportagem Os Tribunais de Tráfico. Ela ganhou ganhou prêmio, né?
Ela ganhou um prêmio aí, não lembro se segundo lugar, terceiro no Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. Mas foi interessante fazer, porque eu já tinha uma ideia de que era assim, mas não tinha conferido pessoalmente que era assim. Infelizmente, a conferência se deu através da morte do Tim Lopes, né? Que ele foi julgado por um tribunal composto numa quadrilha lá. Ele foi preso, indiciado, julgado e executado na mesma noite.
Sem defesa.
Não sei se teve defesa, a gente não sabe as últimas palavras dele, mas acho que não. E isso é cotidiano lá. Cotidiano. Pessoas torturadas até a morte. Se fala do Alcorão, mas a história de tirar a mão e cortar pedaços das pessoas é comum nas favelas.
Em alguma reportagem eu li, ao invés de cortar as mãos, tem uma nova versão, né, que é dar tiro nas mãos de quem rouba.
Ah, sim, dar tiro nas mãos, principalmente de criança, de pivete. Quando o pivete está aloprando demais na área do tráfico, o cliente deixa de ir. E daí é ruim para os negócios. Aí eles dão tiro nas mãos.
E como é que foi, como é que tu fizeste matéria? Tu foste pra favela, conviveste lá,
sim,
durante algum tempo?
Não, essa não me infiltrei, não. Eu fui nas associações, conversei, falei por telefone com bandidos, assim, que eu consegui, através do jornal O Dia, alguns caras que já tinham feito entrevista com bandido, falei com os caras dizem que, como é que é. Tive acesso, através da polícia, à gravação essa do Fernandinho, então dá pra montar uma matéria legal, assim, não tem muito esforço, não. E fui no lugar lá onde o Tim morreu e deu um pedaço da matéria, foi isso também, né? Como é que reconstituímos, como é que foi através do inquérito lá e tal, como é que estava sendo, foi montado, por depoimentos que tal.
Outra matéria tua que ganhou o prêmio também foi sobre a Mata Atlântica.
Ah, sim, é verdade. Vamos falar um pouco de outra área que não consegue.
Vamos ficar um pouco mais leve. Como é que... Por que resolveram fazer essa matéria?
É, a ideia foi até do Carlos Wagner, não minha. Foi meu parceiro na matéria. O Wagner, pra quem não conhece, é o repórter mais premiado do Brasil. Ah, ele deve ter uns 48 prêmios de jornalismo. E o Wagner, nós comemos churrasco toda sexta-feira. E numa dessas ele diz, baixinho, vamos fazer uma coisa ecológica aí. E eu digo, o que podia fazer? Ah, Mata Atlântica e tal. E, né, que é a principal mata do Rio Grande do Sul. E aí a gente foi fazer. E foi interessante, a gente pegou os vários ângulos da depredação, né? Da caça clandestina, do desmatamento em si, da extração de terra, de brita, né, ilegal, das pedreiras nos morros, né? Não lembro que outro ângulo tinha também, mas foi bem, bem interessante. A gente, em alguns casos, a gente pegou flagrantes, né? Desmatamento é fácil pegar flagrante. Nós pegamos um lá que os caras tinham cortado umas 1.000 araucárias numa área, assim. Eles iam no miolo da mata, só cortavam o pinheiro, que é a madeira mais nobre daquele lugar, pinheiro nativo. E deixam o resto. Aí o fiscal não percebe. Nem indo de helicóptero. Só indo por terra com um cara que sabe. Eles erram só aquela árvore que eles precisam. Isso é muito comum na Amazônia também. Pega um cedro, pega um mogno, só, e deixa o resto. Isso é interessante. Foi uma das matérias que eu mais gostei de fazer. A gente ganhou um terceiro lugar nacional da Fundação Mata Atlântica, da World Wildlife Foundation também. É uma outra organização mundial. Foi muito legal, deu um prêmio em dinheiro, um troféu. Muito honroso para nós.
Uma pergunta assim, mais da prática jornalística. Na parte que vocês falam sobre a extração de madeira, assim, vocês colocam o contraponto do cara da madeireira. Acho que vale colocar um cara que está extraindo madeira ilegal?
Acho que é necessário.
Assim,
tanto que nessa matéria da Mata Atlântica, eu não localizei um dos caras, que era o caçador. Um dos caçadores que eu menciono, e o cara nos processou. E eu botei que a gente não tinha localizado, é verdade. Deixei recado, secretário de retorno, acho que ele não sabia o que dizia na época e não deu retorno. E aí ele nos processou e nós ganhamos o processo. Porque nós estávamos bem calçados, tinha um inquérito no IBAMA contra o cara, nós tínhamos fotos da caça apreendida, mas assim mesmo ele nos processou. Disse que aquela caça não tinha sido feita aqui, tinha sido feita na Argentina. Mas aí a gente conseguiu bons testemunhos. E...
Então, nessa hora, o contraponto vale mais para...
O contraponto é necessário legalmente. Se tu não tiver contraponto, tu perde o processo, qualquer processo. No mínimo, tem que dizer que eu tentou ouvir o cara. Uma outra matéria da área ecológica ambiental que eu gostei, ganhei um prêmio, ganhei o primeiro lugar latino-americano. Era a única edição que teve de um prêmio ARI Latino-América, aqui da Associação de Grandes Imprensa. Foi uma matéria que eu fiz sobre depósito de agrotóxicos em Itapuã. Vocês devem lembrar, a TV deu também um depósito que estava 20 anos mais ou menos em Itapuã. Aí. Desde a época do governo Jair Soares.
Aí. Em que ano tu fizeste a matéria?
Eu fiz a matéria em 2000. E foi uma série de matérias que a gente mostrou. Foram suítes, né? A gente deu a primeira, fotografamos, mostramos que o local estava vazando todos os tambores de agrotóxicos que estavam estocados do lado do leprosário, do hospital lá em Itapuã. E é ao lado de uma lagoa que deságua na Lagoa dos Patos ali. E aquilo tá vazando pro solo. Um cheiro horroroso. Né? E há 20 anos ninguém tirava nada. Todos os governos do estado. Na época era o governo do PT, mas já tinha passado pelos governos do Brito. Depois tinha vazado antes pelo Pedro Simon, pelo Guazelli, pelo Jair Soares e nada. Ninguém retirava. Pelo Alceu Colares. E aí... Graças à série de matérias, eles retiraram o material de lá. Mas a gente bateu durante 12 meses, fazendo matérias mensais, mais ou menos, até que tiraram o material. A gente foi de helicóptero lá porque não tinha licença para entrar. Nós tínhamos a denúncia de que existia, pedimos licença e não deixaram nós entrar. A gente pairou de helicóptero e fizemos a filmagem por cima. Foi bem interessante.
Trece as investidas, digamos, jurídicas ou a tal indústria do dano moral que existe hoje em dia.
Sim.
Principalmente em cima da imprensa, cada vez é maior o número de jornalistas e de meios de comunicação que são postos na justiça. Como é hoje ser jornalista e trabalhar com esse medo o tempo inteiro? Existe uma assessoria jurídica o tempo inteiro para todas as matérias?
Não, só para as delicadas. Muito ruim a situação. Essa semana eu já estive na justiça. Eu vou o quê? 3-4 vezes por ano a responder. Já devia ter respondido uns 20 processos. Mas não só eu, muita gente. E às vezes coisas banais, né? Mas é horrível. Tem uma indústria assim, né? Dando moral. Às vezes as pessoas estão legitimamente ofendidas, às vezes elas não estão ofendidas, às vezes elas querem tirar dinheiro. Como as empresas faturam muito alto, elas têm advogados de plantão olhando o balanço das empresas e vendo quanto é que podem tirar. E olhando de lupa as notícias para ver o que que... Tem gente que se especializou nisso. Para ver... A gente sabe que existem advogados, ouve falar que existem advogados que leem as notícias e depois procuram no guia o nome da pessoa que foi mencionada e ligam para ela. Você não quer entrar com processo?
Um exemplo que tenha acontecido contigo.
Não, eu não posso dizer exemplo do advogado que tenha feito
não,
isso.
Não, não do advogado, mas que...
Mas, não, vários casos. Vários, eu acabei de dizer um aí, do caçador.
Mas,
aí.
Sim.
Né, o cara queria dando moral contra nós por causa da história da caça. E ele tinha caçado e matado aqueles bichos. Aí nós fomos até o fim, digamos. Teve vários casos. Deixa eu me lembrar de algum outro aí. São tantos. Uma vez eu fui processado por dois juízes, um casal de juízes da Justiça Federal. Eu fiz uma matéria sobre os faxineiros da Justiça Federal. Era um concurso para faxineiros que, na realidade, era um estratagema para colocar afiliados dos juízes. Então, como não existia vaga, não existia o concurso para estabilizar as pessoas que trabalhavam como assessor de confiança do juiz, eles criaram um concurso para auxiliar de limpeza, tal, que é faxineiro. Aí pessoas com curso superior faziam o curso de faxineiro, o concurso, passavam no concurso de faxineiro. Só que as pessoas que passavam, nós acabamos descobrindo que eram todos parentes de juízes. A única coisa que eles tentavam dar uma disfarçada é que o parente de um não trabalhava com aquele mesmo um, trabalhava com o outro. Então, no gabinete ao lado estava um parente do
mesmo
juiz,
prédio.
Do mesmo prédio. A gente deu os nomes dos juízes e seus parentes. Dei a lista, bah, processado por dois juízes. Acabamos ganhando, meu advogado foi bem famoso, né? Madeu Weimann. Foi um processo criminal contra mim. Nós ganhamos porque era verdade.
E tu preferes fazer as matérias, digamos, maiores, né? Em vez da cobertura do dia a dia.
Depende da época do ano.
Como assim?
Tem épocas que tu tá com vontade de fazer uma coisa diária e ir embora pra casa, descansar. Tem épocas que tu tá com vontade de fazer uma coisa de mais fôlego.
E o espaço que tem nos jornais hoje em dia para as coisas de mais fôlego? Como é que tu avalia esse espaço?
Espaço tem, existe pedido para coisas mais fôlego. O que às vezes diminui é o tempo para se fazer.
Pois é, como é que é a tua relação assim, com o deadline?
Depende, se eu tô em matéria de investigativa, que se chama matéria investigativa, aí não tem. Aí é quando tiver pronto. Mas depende também da concorrência, depende do que tá rolando. Se tem dossiês rolando, se tem coisa, e aí todos os dias um estresse. Quanto antes. Agora, a matéria que é tu que sugeriu, que tu pariu a ideia, bom, e tipo essa da Mata Atlântica não tem prazo. Aí você faz, volta pro dia, faz um pedaço, volta pro dia. Na medida das necessidades do jornal. Não pensem vocês que é muito normal você ficar meses numa matéria. Não. Você pode ficar meses numa matéria voltando ao dia a dia. Agora, tem épocas em que tu consegue ficar duas, três semanas numa matéria só, sem voltar ao dia a dia. Né?
Nosso programa Entrevista Coletiva de hoje, pela Rádio da Universidade 1080M, conversa com o jornalista Humberto Treze.
Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Continuamos com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o jornalista Humberto Treze. Traz, tu fizeste recentemente um curso para correspondente
de guerra.
Tu podia contar pra gente um pouco?
É, ele tem um outro nome, na realidade é correspondente em áreas de risco. Ele foi feito na Argentina, perto de Buenos Aires, num lugar chamado Campo de Mayo. Campo de Mayo foi um antigo campo de concentração durante a ditadura e a maior instalação militar argentina. E hoje o destaque lá em Campo de Mayo é o CAECO Paz, Centro de Treinamento e Forças de Paz da ONU, o maior da ONU no mundo. Eles treinam militares da ONU lá e treinam agora civis também que estão interessados, policiais principalmente, de médicos, enfermeiros e tal, e jornalistas. Eu fui num curso promovido pela Sociedade Interamericana de Imprensa, CIP. Foi o primeiro que ela promoveu, que a intenção era preparar jornalistas para atuar em áreas que tu tem muito risco de vida. É, basicamente guerra mesmo. Inclusive, eu acho que o curso teve um certo defeito. Ele preparou muito para guerra na selva e tal. Assim. Quando nós temos graves cenários de guerra urbana. Ele teve também uma partezinha para guerra urbana, mas não, por exemplo, para delinquência, que é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, caso da Colômbia. E pelo menos partes da Colômbia, né? A questão, né, do tráfico. Essa parte não foi abordada. Eles estão pensando em fazer um específico para guerra urbana, né? Para áreas, para violência urbana.
E como é que foi o treinamento lá?
Ah, foram 7 dias, 18 horas por dia de treinamento. Das 6:30 da manhã às 11 da noite.
Que tipo de coisas vocês...
De manhã, aulas teóricas, a gente tomava um café da manhã, despertava com corneta, né? Depois tomava o café da manhã e logo depois do café da manhã a aula teórica. Toda manhã, até o meio-dia em ponto. Aí se almoçava, ficava uma meia hora assim, de intervalo. De tarde, aulas práticas a respeito do que tu aprendeu de manhã. E de noite, uma surpresa desagradável, toda noite.
Ah, como? Sim.
Ah, caminhar, tu era retirado aos gritos e aos berros, apagava as luzes dentro do alojamento e tu tinha que marchar no mato, no meio da lama, de tudo, de noite. Só com a luz das estrelas, se orientar com uma bússola pela luz das estrelas. Aprender, ou se orientar pelas estrelas, só tu aprende como é que é na tese, daí tu tem que exercitar já naquele dia.
Uhum.
Outra noite, tiros e tal, aí tu embarca dentro de um tanque, sai enlouquecidamente com aquele tanque no escuro, sem luz nenhuma. Aí tu vai parar no meio de um acampamento que a ONU tá te protegendo dos ataques da guerrilha, aí é bomba o tempo todo, passa a madrugada sem dormir, ouvindo barulho de tiro e coisa, é pra causar estresse mesmo. Outro dia tu tem que ter aula de manhã, prestar atenção naquilo, como acontece nas guerras de verdade. Você não dorme à noite por causa de bombardeio e tal, e no outro dia tu tem que escrever a matéria respeito daquilo. Então esse treino hoje desse jeito. Numa outra noite a gente foi sequestrado. Nós fomos dar um passeio de carro, inocente, e fizeram uma barreira na estrada, uns caras vestidos de árabes, assim, com kafir, eu acho que é o nome. Kafia, que é a manta que eles usam, né? O lenço aquele. Nos tiraram pra fora, nos levaram pra uma clareira. Nos fizeram ajoelhar todo mundo, mão na cabeça, não podia olhar pra eles. Aí botaram capuzes na gente, amarraram a gente, fica meio sufocado com capuzes. Amarraram as mãos pra trás com fio de nylon, aquilo fica meio cortando. Aí derrubaram a gente no chão, davam tiros de fuzil do lado do ouvido da gente. Os que não tinham documento, eles botaram num paredão e fuzilaram. Só que de mentira, mas o cara leva um cagaço fenomenal. Eu não fui fuzilado, mas os colegas que foram, assim, eles são horrorosos. Os caras miram, apontam e tiram. Fazem tortura simulada. Depois, numa outra, a gente teve que entrar num túnel escuro, cheio de coisa pegajosa, não sabe o que é. Na realidade é lama. Né? Mas tu tem que rastejar naquilo, daí tu cai em buraco, tu rola naquilo, daí tu entra num outro, não tem saída, aquele negócio, e os caras batendo e fazendo barulho e jogando bomba dentro do túnel. Tem uma ideia. E nessa foi leve. Porque para os soldados eles fazem isso com gás lacrimogêneo dentro do túnel, tu tem que sair. Só que eles vão fechando as saídas, né, na medida que você... Então tu fica engolindo aquele ar, aí tu tem que aprender a molhar o lenço, botar no rosto, para não ficar com os olhos ardidos e tal, né? Mas conosco eles não fizeram gás lacrimogêneo, só bomba de barulho, chama bomba de efeito moral. E as gurias, tinham 5 moças, né? Eram 25 jornalistas de 10 países, e as moças todas enfrentaram com galhardia.
De brasileiro só tu?
Não, a Clarinha Glock,
uhum,
que é a ex-Zero Hora e representante da CIP aqui, e o Mauri Koenig, da Gazeta do Povo, Curitiba.
Uhum.
Um cara muito premiado também. E teve de tudo, né? A parte mais difícil pra mim foi passar fome. Os dois últimos dias eu passei fome. Que durante um dos dias eles nos deram coordenadas nos mapas, a gente chegava, saía com uma bússola no sol, mato, e daí tinha que achar, e dizia que a gente ia ganhar o almoço só quando achasse os lugares. Aí tu achava o primeiro lugar, tinha um novo bilhete dizendo pra ir em tal coordenada. Tu ia, no fim tu parava no mesmo lugar que tu tinha começado. Lá tinha no primeiro dia, no primeiro dos dias que eu passei fome, tu chegou lá e tinha uma comida pronta, sanduíche e tal, refrigerante, a gente comeu. 5 da tarde, desde as 6:30 da manhã sem comer. E no outro dia eram 5 da tarde, a gente fez a mesma coisa. Depois do exercício de tiro, a gente aprendeu, não atirar, mas aprendeu a manusear armas, né? Fuzis, pistolas, revólveres e tal, identificar elas e tal. A gente teve inclusive dentro de uma casa-mata assim, que eles atiravam de verdade, com balas de verdade, fica batendo as balas assim, onde é que tua cabeça tem que ficar, andar abaixado com bala de verdade, batendo como é pra ser numa guerra mesmo. Bom, daí depois de tudo isso, tu vai pro mato, faz a mesma coisa com a bússola, isso, aquilo, aprende armadilhas e tal, e daí quando chega no fim, tu acha que tu vai ganhar comida, tu não ganha comida, tu ganha bicho vivo. Os bichos estão vivos, tu tem que matar os bichos com o que tu tiver. No caso, eu tinha levado canivete e matar eles, esfolar e comer. Eu matei um galo, né, degolei o galo, e outro, uma colega, devolveu um coelho, Aí tu aprende como tirar a pele do coelho, tudo com as mãos. E também, mais uma vez, para os militares é pior, né? Os militares são obrigados, em tese, nesses cursos, a beber o sangue. Mas eu, a gente não bebeu o sangue nenhum. Aí a gente pegou e fez, improvisou espeto e aprendeu a fazer fogo sem fósforo, sem nada. E fizemos fogo em umas valas lá. E espetamos os bichos e comemos do jeito que estava. E aí pousamos no mato, no frio, fez 10 graus de temperatura. Tivemos que pousar todo mundo meio em cima de uns plásticos no chão, perto da fogueira que a gente mesmo armou. Tinha que se revezar para não deixar a fogueira apagada de noite. Foi bem interessante.
Meio intensivo.
É quase um curso de pelotão especial do Exército. É a mesma coisa, é dado por instrutores de pelotões especiais, uhum. das forças de elite.
Agora tu voltou do Timor, né? Como é que foi lá?
Foi legal, menos do que eu esperava, mas foi legal, assim, menos no sentido de que, como não está em guerra atualmente e tal, a expectativa do que tu pensa num país em guerra, tu chega lá, o país não está em guerra atualmente. Uhum. Tá, sim, sempre tem uma tensão na área de fronteira que a gente visitou, inclusive é patrulhada a fronteira do Timor com a Indonésia, né, que é o Timor Oeste, é patrulhada por brasileiros, são os brasileiros que fazem a patrulha na linha divisória dos dois países. A gente foi de helicóptero lá e tal, mas fora isso aí, o que valeu pelo exotismo, né? E o lado interessante que eu estava comentando com vocês fora do microfone antes é que eu levei uma câmera de TV, uma câmera grande, né, profissional, numa mochila nas costas, e ao mesmo tempo que eu fazia matéria para o jornal escrita, até mandei uma ali lá, eu fiz uma matéria gravada que deve passar aqui na RBS. Quando esse programa for, eu acho que vai ter passado. Espero que usem alguma coisa. Eu gravei 3 horas de boletins panorâmicas. Então, fiz boletins, uma coisa que eu não fazia desde a faculdade há 20 anos, eu não pegava uma câmera de TV e fazia boletim. Vocês estão nessa fase, né?
Pra rádio tu não fez nada?
Não, não fiz nada pra rádio. A rádio, se for o caso, talvez uma entrevista, talvez. Não deu, é muita coisa. Eu tinha uma programação oficial, meu amigo. Uhum. Eu fui a convite das Forças Armadas, então eu tinha que andar onde eles estavam. Uhum. Imagina você fazer para jornal, que é anotar tudo, gravar para TV e ainda gravar para rádio, com eles, tu indo almoços, jantas, unidades oficiais. Difícil.
Mesmo que não seja oficial, assim, tu acha difícil essa tendência de ser multimídia?
Eu acho que tem que ser exceção, que não regra. O multimídia tem que ser exceção.
Mas está se tornando regra.
Não está se tornando regra. Não, ainda tem esse mito, e não está. Assim, ó, eu acho que está acontecendo assim, ó. Se a empresa vai investir no outro lado do planeta, que é o caso de Timor, uhum. ou no caso, não, ela não investiu muito porque ela pagou as passagens só nacionais aqui e pagou hotel, mas não pagou a passagem internacional que eu fui por avião militar. Mas assim, ó, mesmo assim, existia um convite só para uma pessoa. Quando tem um convite para só uma pessoa, ferrou. Como é que você vai fazer para TV ter algo só dando pro cara? Acho que está correto impedir que eu fizesse o mais, se possível. Nem foi uma imposição. Eu digo, não, vamos testar. Tá? Coberturas no outro lado do planeta. Veja bem, como é que a empresa, qual é a empresa regional que tem estofo para bancar 3 caras, um de rádio, um de jornal e um de TV? Nenhuma, nunca fizeram isso. Nem as empresas grandes fazem isso. Nem a Folha de São Paulo faz isso, nem o Globo faz isso. Nem eu acho que os jornais americanos fazem isso. Talvez algumas cadeias americanas façam isso. Mas eventualmente esse cara vai fazer texto também e tal, o cara vai poder TV, vai fazer algum texto para jornal, uma coisa assim. Então eu acho perfeitamente plausível que você, estando num lugar que está gastando em dólar diariamente 100, 200 dólares por dia, você faça também para mais de uma mídia. O que eu acho que não pode se tornar regra é fazer isso no país e principalmente aqui no estado. Acho que não. Acho que aí tu tem empresas que podem bancar sim mais de uma equipe, você está entendendo? Aí, bom, aí até o momento não penso em fazer não. Eu acho que eventualmente, se eu tô lá assistindo um troço, acontece um desastre. Tipo o Andrei Neto, recentemente, ele tava fazendo cobertura de sem terra lá em São Gabriel, uma das coisas que eu fiz, muita gente fez, e o Andrei, exatamente quando ele tava lá, aconteceu uma pancadaria entre os ruralistas e a Brigada Militar. E ele tava lá e não tinha ninguém da rádio. Bom, então fez um boletim na rádio. Acho que eventual, sim. Acho que não pode se tornar sistemático, senão vai causar desemprego e, principalmente, um argumento, se o desemprego não convence as empresas, um outro argumento, a qualidade cai muito. Eu acredito que o meu trabalho caiu de qualidade pelo fato de eu ter levado a câmera lá. Acho que tu não faz as duas coisas direito. Acho que tu quebra um galho, é diferente. Investigação Investigação você não faz fazendo multimídia.
Uhum.
O que, que você faz? Você faz notícia. Então você tem condições de fazer uma notícia para rádio, uma para TV, uma para jornal. Agora, coisa investigativa que te exige perseverança, convencimento,
claro,
e pesquisa, tu não consegue fazer multimídia.
Este é o programa Entrevista Coletiva, que hoje conta com a presença do jornalista Humberto Trezzi.
Da universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Continuamos com o programa Entrevista Coletiva, hoje com o jornalista Humberto Trezzi. Trezzi, uma outra matéria tua que ganhou prêmios foi o nome da matéria, Viagem ao Fronte Colombiano.
Uhum.
Isto. Podia falar um pouco pra gente sobre essa matéria? Como é que foi fazer?
Essa foi um exercício de paciência. Eu ganhei um prêmio, né, de direitos humanos também. Acho que um segundo lugar, algo assim, de movimentos de justiça e direitos humanos. Olha, eu há anos eu tinha uma ideia de ir para a Colômbia ver alguma coisa da guerra lá. Mas não, o jornal não estava bancando monetariamente a questão. Até porque é caro mesmo. E surgiu uma viagem dada para o jornal para cobrir um congresso de transporte em Bogotá. Um congresso latino-americano. E aí disseram, olha, é tua chance, se tu quiser tentar. E era assim, de 10 dias, em 10 dias saía a viagem. Então nós tinha que... O meu passaporte, inclusive, tive que revalidar e tal. E aí, tentei contatos. Aí, mais uma vez, eu me socorri dos colegas. Liguei pro Eu Tempo, falei com uma pessoa e fiquei trocando e-mails com ela. E ela é a setorista de Forças Armadas lá. A Ginete Bedoya, nome da repórter. Inclusive, ela foi sequestrada duas vezes já. Ela é uma repórter, assim, bastante cautelosa, porque já tem a experiência na prática mesmo das coisas ruins lá. O jornal Eu Tempo tem setorista de Forças Armadas, setorista de FARC e setorista de paramilitares. Os três não trocam telefones das suas fontes, porque o país está em guerra e eles levam a sério isso. Se um for sequestrado, não tem o telefone das suas fontes, né? Porque ter o telefone da fonte significa que a fonte vai ser eliminada pelo adversário. Então, isso é interessante você saber. Bom, aí a Bedoya tentou contatos comigo para as Forças Armadas, fez a propaganda minha e tal, e nada da retorno. Aí um dia antes de eu embarcar, ela disse, conseguimos, você vai fazer, acompanhar uma força de elite, aí, uma tropa de elite no páramo de Sumapan, que é uma região uns 100 quilômetros de Bogotá. Ótimo. Cheguei lá, primeira notícia que ela me dá, falhou. Os caras estão muito cautelosos, está muito ruim, estão sequestrando muito jornalista por lá. Não querem mais se levar. Digo, ótimo, agora já estou na Colômbia, não tem nada. Aí fiz as matérias que eu tinha que fazer no Congresso, acompanhei o Congresso em 3-4 dias. Mandei de lá, mandei algo sobre eleições na Colômbia também, que estavam acontecendo, eleições dos governos estaduais, né, e de prefeito. Teve atentados lá, eu noticiei também. E além disso, eu fiz uma matéria que me deu bastante trabalho, que era sobre os brasileiros presos lá por tráfico. Tem uma trupe de brasileiros presos, entre eles um cunhado do Fernandinho Beiramar, uma das quatro mulheres dele, e o Ney Machado, gaúcho de Passo Fundo, que é a minha terra natal. Tá preso lá, no tráfico. Eu não consegui entrevistar os caras, eu consegui até um bilhete só do cunhado do Fernandinho e tal, mas eu consegui fazer a rotina deles através de outros presos, me contaram como é que era, e dos advogados deles. Até para localizar os advogados é um terror, porque existe muita nóia na Colômbia. Os caras, para falar contigo no telefone, ninguém fala. Tem que marcar com os caras em lugares, em bares e tal, lugares públicos. Mas foi, deu para fazer o levantamento, conseguimos fotos deles dentro da prisão e tal, ficou bacana. Aí deu uma dominical. Mas faltava a coisa que eu sempre ambicionei, que era a questão da guerra. E aí eu ligava diariamente para as Forças Armadas, para o comando da Força Aérea, comando do Exército e tal. Até que na sexta-feira, eu voltava no domingo de manhã, na quinta de noite tinha um bilhete no hotel, dizendo que eu fosse na base da Força Aérea do Exército na sexta de manhã, que possivelmente a gente ia conseguir carona para um lugar onde estava acontecendo combates. E aí eu estava acompanhado do Roberto Scola, que é um fotógrafo do Diário Catarinense, que estava lá para cobrir o mesmo congresso que eu. E aí essa parte às 0 horas já estava bancando. O congresso se encerrou com 4 dias e eu fiquei 8 na Colômbia. Então os outros 4 dias às 0 horas bancou integralmente, né? Transporte, comida e hotel. E aí fomos lá para a base aérea, e aí que eu digo perseverança. A gente chegou à base aérea às 7h30 da manhã. Ficamos sentados num avião, um avião a hélice que vai para a Amazônia normalmente, tal, transporte de tropa, até às 3 da tarde, comendo sanduíche, tomando Coca-Cola e café, conversando com os caras, e chovia sem parar. E não tinha condições de decolagem para esse avião. Só jatos decolavam ali com equipamento mais moderno. Nem helicópteros. E estavam conosco outros integrantes da mídia colombiana, do jornal El Tiempo mesmo, lá de Bogotá. Tinha numa TV Caracol. E tinha do jornal El Espectador de Medellín. Todos iam fazer a mesma coisa que nós. Os combates eram violentos, há 3 dias já de combate, numa região chamada Las Palmas, que é nos Andes. Aí, quando chegou 3 da tarde, só estavam nós e os espectadores. Os outros já tinham voltado e acharam que não ia sair mais voo. E aí abriu o tempo, e uma meia hora depois, 3h30, chega um carrão blindado, até as rodas eram blindadas, com um general. O cara desceu com um pinguelinho na mão, general de cavalaria, o cara comandante de todo o exército na região de Bogotá. Aí ele perguntou: quem são os brasileiros? Daí eu disse, apresentei ele: Rede Globo? Eu digo: não é Rede Globo, mas a gente trabalha para um jornal que é ligado às organizações, para uma empresa que é ligada, associada às organizações Globo. Então você vai passar na Rede Globo, não? No jornal Globo? Eu digo: talvez, depende do senhor, o que o senhor me mostrar, talvez a gente leve pro Globo. E não é mentira, o Globo às vezes reproduz, né? E aí ele disse: bom, só tem lugar para uma equipe, então se você soube. Olhou para os outros lá do espectador e disse: tchau, vocês ficam.
Que
ótimo. E nós entramos num helicóptero maravilhoso. Quem viu aquele filme Falcão Negro em Perigo, é um Black Hawk, igual aquele do filme, que é a de última geração do exército americano, inclusive pilotado por um americano, o helicóptero que nós entramos, porque os Estados Unidos tem 1.200 conselheiros, aspas, lá na Colômbia, que atuam que nem os conselheiros na Guerra do Vietnã. Eles ensinam os caras a pilotagem, técnicas de antiguerrilha e outras coisas. E a gente se foi pro lugar. Tinha 15 militares, eu e o Roberto. Nós estávamos em 17. Era uma fortaleza voadora. Ele tinha um canhão no nariz e 2 metralhadoras do lado, assim, o helicóptero. A gente foi voando baixo, alertaram, porque a guerrilha tem foguetes que seguiam pelas turbinas do helicóptero. Então, o RPG que chama. Então, se tu vai muito baixo, eles percebem muito dali, é silencioso o helicóptero. Eles percebem muito dali, tu vai costeando a montanha. Se tu for alto, eles vêm bem antes, o barulho se propaga pelos vales, e aí eles disparam, dá tempo do míssil chegar até a turbina. Se ele for voando baixo, o míssil não tem tempo de chegar até a turbina e provavelmente vai bater no morro. Então foi essa, fomos costeando as montanhas até Las Palmas, aí levamos 45 minutos, uma viagem que levaria 5 horas normalmente, chão batido pelas montanhas. E chegamos lá, tinha acabado os combates ali, sim. E entramos na cidade e tinha tirador em tudo que é parte, no telhado das casas, em cima de árvore, e tropas ao longo dos cordões da avenida e tal. Eles tinham retomado a cidade depois de 3 dias de combate. E tinham matado os caras. Uma cena impressionante, assim. Eu só tinha visto em Vigário Geral. Estavam os sujeitos todos caídos, mortos na praça principal da cidade. Eles botaram os caras no chão enfileirados. Eu me lembro que eram 11 mortos, e desses, 3 eram mulheres, com uniforme militar das FARC, com braçadeira das FARC e tal. As mulheres tinham morrido, uma morreu com um tiro na cabeça, a outra tinha morrido com granada, tava com as pernas pedaçadas. E a gente fez as fotos dos mortos lá tal, e miraculosamente a Zero Hora resolveu publicar, não mostrando detalhes do rosto e tal, mas quem olhar as fotos no jornal tem inclusive alguns com rostos. Eles mataram o comandante da guerrilha ali, que era Marco Aurélio Buendia, que é um pseudônimo provavelmente tirado do Gabriel Garcia Marques, do Buendia, né? Mas esse cara tinha tomado uma cidade na Amazônia chamada Mitu, uma cidade que fica a 80 quilômetros da fronteira do Brasil. Eles tomaram durante uma semana essa cidade, uma cidade de 80 mil habitantes. A guerrilha FARC tomou. E executaram 100 policiais e militares da cidade. Alguns eles executaram, outros morreram em combate. Foi uma derrota fragorosa para o governo na época. E depois de alguns dias eles expulsaram com alguns mortos a guerrilha. E esse cara estava jurado de morte pelas Forças Armadas lá. Ele teve o fim dele ali. E eu fui o único cara da mídia que estava lá. Foi bem interessante para nós. Uma experiência inesquecível. Eu passei 2 dias nessa cidade montanhosa, 2 dias e meio. Fizemos patrulhas com os caras, entrevistei prisioneiros, mulheres das FARC que tinham sido feitas presas, e entrevistei soldados que perderam a perna com mina e tal. Ali, tem muita mina também lá na coluna, coisa que se fala pouco. Tem uma guerra convencional no interior. E na capital tem uma guerra estilo terrorista, com bombas explodindo. É uma coisa um pouco diferente. Não se vê muito a guerra em Bogotá, mas no interior se vê bastante.
Bom, nós estamos encerrando o programa Entrevista Coletiva. Agradecemos a presença do nosso entrevistado de hoje, o jornalista Humberto Treze. Muito obrigada, Treze, por ter vindo aqui. E agradecemos também a companhia dos nossos ouvintes. O programa Entrevista Coletiva teve a apresentação de Ana Marta Silveira e a participação de Paulo Henrique Rodrigues e Daiane Menezes. Na técnica, contamos com o Gilson de César. E a coordenação foi da professora Sandra de Deus. O programa Entrevista Coletiva volta na próxima terça-feira. Uma boa tarde.